E da Viviane trabalha um princípio muito claro que nós entendemos com relação ao investimento intencional na capacitação dos pais, para que os pais sejam intencionais em investir na vida dos seus filhos. Nós temos a nossa classe de pais que trabalha as faixas etárias, porque nós entendemos a importância de você entender cada faixa etária do seu filho. É interessante que ali começa desde o preparando o ninho. O bebê ainda nem estava fora da barriga e já houve um investimento em compreender como que eu posso me preparar para o momento especial da chegada de um filho. Então, nós também vivemos muito essa intensidade das escolas, das classes de pais durante a nossa caminhada. E eu lembro que o Preparando Ninho, que nós participamos e lideramos, chegamos a liderar também, algo muito especial, porque entender que tudo que nós somos hoje, como filhos, todos nós somos filhos, nós trazemos muitos significados da nossa experiência com os nossos pais. E quando nós entendemos que muitos desses significados, talvez muitos distorcidos, podem ser restaurados, realinhados, e eu posso ser intencional para passar para a próxima geração algo que a palavra nos diz que devemos fazer, e não aquilo que eu simplesmente carrego e reproduzo. Então, é muito especial isso. E antes de nós entrarmos na mensagem, tem aqui a revista IBB. Temos aqui o esboço da mensagem de hoje. Mas tudo esse testemunho e essa palavra com relação à classe de pais é que se você tem filhos nessas faixas etárias, desde estar grávido até ali a adolescência, preparando para a vida adulta, você tem uma classe de pais para que você possa participar e crescer. Nós estamos no mês da família, e na série Meu Lar Mais Perto de Deus, e hoje eu quero particularmente trabalhar conexão de gerações, que tem a ver com essa introdução. Pais e filhos precisam estar conectados. Eu preciso, como filho, de alguma forma, ter uma conexão com meu pai, porque eu possa reproduzir uma conexão. E essa conexão, nem sempre, ela precisa ser uma conexão que gere uma mentoria, ou um crescimento, mas eu preciso estar com meu coração restaurado na minha visão clara de paternidade, para que eu possa reproduzir uma paternidade saudável, uma maternidade saudável. Poucas relações têm tanto poder de construir feridas profundas quanto à relação pais e filhos. É muito interessante porque cada vez mais nós percebemos pais e filhos desconectados. E essa desconexão, ele tem uma forte influência naquilo que eu vivo hoje. Eu preciso compreender que eu sou fruto de uma herança cultural, de uma transmissão de uma cultura que nem sempre é aquela positiva. E quando eu entendo isso, eu preciso ir para a palavra e restaurar, porque o modo como nós nos relacionamos dentro de casa vai influenciar como nós vivemos fora dela. Como eu olho para dentro da minha casa, como eu vivi dentro do meu lar, influencia quem eu sou hoje. E para que possamos ter essa conversa agora nessa manhã, nós queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Malaquias. Quando o pastor pede para mim, Malaquias, a primeira coisa que vem à mente de muita gente vai falar sobre dízimo, sobre roubar de Deus. Mas Malaquias não trata sobre isso. Malaquias trata sobre o arrependimento do povo, a desconexão do coração do povo. É muito interessante porque no contexto de Malaquias, o templo já tinha sido reconstruído, mas o povo estava distante de Deus. E Malaquias se levanta como um profeta no mesmo período ali de Neemias, na reconstrução do muro, na mesma época. E ele leva o povo ao arrependimento, ele confronta o povo ao arrependimento. Arrependa-se e olhe para aquilo que Deus vai fazer. Então Malaquias, ele traz esse contexto. Quando nós vamos ali em Malaquias, no capítulo 1:6, ele tem um pouco sobre isso. Ele diz ali, Deus mesmo disse, o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Deus está trazendo aqui uma palavra muito forte, já no início do livro de Malaquias, para o povo, que é um livro que desafia, traz essa instrução. E nós vamos lá no finalzinho, nos últimos dois versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4:5-6, é esse texto que nós vamos refletir nesta manhã. E é muito interessante porque os dois últimos versículos de Malaquias, do Antigo Testamento, ele não vai tratar sobre dinheiro, ele não vai tratar sobre poder, ele não vai tratar sobre sexo, ele vai tratar sobre a conversão, sobre o voltar o coração dos pais para os filhos, sobre a conexão entre gerações. E o livro de Malaquias, ele finaliza aqui, e depois nós temos um período de 400 anos, é um livro, e esse texto que nós vamos ler hoje é um texto profético, que ele anuncia quando João Batista seria levantado, a voz que clama no deserto, ele estaria sim se levantando para anunciar a vinda do Messias. Só que entre a profecia de Malaquias e o nascimento de João Batista, passou-se 400 anos, e os teólogos, eles nominam esse silêncio como o período interbíblico, um período onde houve uma ausência de uma manifestação, embora Deus soberano continuava agindo, porque nesse período surge toda a figura do Império Romano, surge a questão da ascendência grega ali, tanto que o Novo Testamento é escrito na língua grega, e nós vamos vendo muitas coisas aconteceram nesse período. Só que Deus, ele não tem manifestação ali direta ou registrada, até que vem João Batista, certo? Então nós vamos ler esses versículos olhando dentro dessa perspectiva. No versículo 5 ele diz lá: vejam, eu lhe envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração de filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui, Malaquias, ele está trazendo um alerta para o povo, um desafio para que haja essa conversão do coração dos pais para os filhos. Mas ele está profetizando a vinda ou o nascimento de João Batista, que anunciaria a vinda de Jesus. Quando nós vamos lá em Lucas 1, ele vai explicar esse texto, que ele vai dizer o seguinte: será o homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e o levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O que Malaquias está falando? Quando ele fala de Elias, ele está falando do mesmo espírito, o mesmo coração de Elias. Tanto Elias como João Batista tiveram um ministério profético semelhantes. Eles anunciaram, acusaram a rebeldia do povo, a necessidade deles se conectarem com Deus, reconectarem com Deus, e apresentaram uma esperança, o que Deus iria fazer. Então os dois trabalham dentro da mesma linha. E esse texto ele vai trazer para algo que aconteceria. João Batista anunciaria a vinda de Jesus, mas ele traz uma ênfase e um alerta para que os pais voltem, o coração dos pais volte para o coração dos filhos, e o coração dos filhos para o coração dos pais. A NAA fala sobre o coração do pai se convertendo ao coração dos filhos e vice-versa. Então, quando nós entendemos a conversão, ou se voltar, é mudança de direção. Isso quer dizer que no contexto ali que Malaquias estava colocando naquela sociedade, havia uma desconexão do coração pais e filhos. Agora, será que hoje nós temos essa desconexão? Nós temos uma família hoje, famílias totalmente tecnologicamente conectadas, mas emocionalmente muito desconectadas. E eu não percebo os reflexos que isso gera. Quando eu me desconecto, qual o reflexo, qual a consequência que isso gera na minha vida? Então, antes de uma criança encontrar o seu lugar no mundo, ela aprende dentro de casa a imagem que carrega de si mesmo. Essa desconexão, ela tem um reflexo muito forte no seu dia a dia. Por quê? Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, Salmo 139, nós vemos ali como Deus formou a nossa identidade. Salmo 139 fala que nós somos criados de modo especial e admirável, disso eu tenho certeza. Deus colocou em cada um de nós algo individual. Não tem ninguém igual a você, mesmo gêmeo, não tem ninguém igual, ninguém é semelhante. Semelhante, mas não igual, certo? Deus colocou em nós um propósito, um potencial e uma verdadeira identidade. Só que nós crescemos num lar. Independente se esse lar Ele é os pais biológicos, pais adotivos, uma casa lá, independente se são uma família estruturada, uma família desestruturada, pais divorciados. Todos nós crescemos em um lar. E os pais são, ou a família, o contexto, são os primeiros a distorcer a nossa identidade, a fazer nós acreditarmos em alguns sofismas que não é real, que não é o projeto original de Deus. Então, qual que é o grande desafio que eu tenho? Restaurar a minha visão de paternidade, para que eu possa voltar, pelo menos o mais próximo da verdadeira identidade em Cristo. Muitas pessoas perderam a identidade, não sabem quem são. Então, quando nós olhamos para isso, e nós vamos refletir que essa conexão, primeiro, da minha visão de paternidade, pode ser isso que gerou essa desconexão com o meu pai ou com o meu filho. E eu preciso primeiro entender quem eu sou, como filho de Deus, sarar o meu coração para restaurar os relacionamentos. E eu quero caminhar um pouquinho nesse texto de Malaquias, trazendo alguns destaques aqui que vai nos ajudar a caminhar nesta manhã. E o primeiro deles, quando ele fala ali, ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais, nós precisamos entender que a conexão entre geração, entre gerações, deve ser intencional. Ou seja, eu preciso ter ação para que haja essa conexão. Aqui vemos duas verdades, porque existe ação sobrenatural de Deus, mas também tem a responsabilidade humana no processo. Às vezes eu não tenho intencionalidade em construir um relacionamento com os meus filhos ou com os meus pais. Nós vemos filhos adultos que perderam essa conexão com os pais já idosos, e achando que somente eu colocando ele numa boa estrutura, numa casa lar, e pagando uma boa estrutura ali, ó, mas veja lá, mas tem tantos médicos, tem tanto nutricionista, tem isso, tem aquilo, é um lugar muito gostoso, muito bonito, e eu estou achando que isso é honra. Na verdade, você pode fazer isso, mas você não pode negligenciar o principal, que é a conexão emocional, que é você se importar, é você dar tempo de qualidade, é você investir. Então, talvez você está aqui hoje e você tem um sentimento de que abandonei meus pais idosos. Eu quero te desafiar a você realinhar o teu coração com relação a isso. Reconectar com os seus pais, independente deles. Porque tem pessoas que têm boas justificativas para não honrar os pais idosos. Mas olha o que ele fez para mim, olha o que ela fez para mim. A honra aos pais não é um sentimento, é algo que tem uma obediência com uma promessa, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, quando eu olho para isso, toda vez que uma geração perde a conexão com a outra, os valores se enfraquecem, as identidades se confundem e a fé deixa de ser transmitida com profundidade. Como é que está a conexão entre pais e filhos? Como é que você tem se conectado com seus pais? Como é que você tem se conectado com seus filhos? Porque a dinâmica na nossa estrutura emocional é muito fácil, porque eu não tive um pai presente, eu não tive uma mãe presente, eu tenho marcas aqui que não foram restauradas. Naturalmente, eu vou começar a reproduzir inconscientemente para os meus filhos. E sem perceber, eu estou reproduzindo alguns princípios e valores que nem sempre são pecados. Por exemplo, se alguém cresceu com um pai trabalhando muito, trabalhando muito, trabalhando muito, trabalhando muito para dar uma boa estrutura para os filhos, mas não tinha tempo de qualidade, com muita facilidade eu posso estar vivendo isso agora. Eu quero crescer profissionalmente, estou trabalhando, 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 e eu estou perdendo o essencial, que é a conexão de coração com os meus filhos. A intencionalidade dessa conexão tem que ter tempo de qualidade, tem que gerar intimidade, corações conectados. Nós não podemos simplesmente deixar de lado. Por isso que a Escola de Pais nos ajuda muito a sermos alertados para algumas ações imprescindíveis em cada faixa etária. Tem pais que esperam os filhos crescerem. Na hora que ele estiver entendendo o que eu estou, o que eu estiver falando, eu começo a ter tempo de qualidade com eles. Isso aí é um erro. Me perdoe. Porque a conexão ocorre desde a primeira infância. Eu lembro que eu discutia a alta e baixa do dólar com a Fernanda, ela tinha um ano e meio. E ela blá, 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 blá. Angélica lembra, né? E aí, mas chegou um momento que eu tive que tratar assuntos mais sérios com ela. E agora nós estamos tratando sobre profissão. Ela está terminando a faculdade. A conexão gerou lá atrás. Os assuntos mudaram, mas o princípio permanece. Qual a sua relação com seus filhos? Qual a sua relação com seus pais? Meu pai, tive uma experiência muito complicada. Mas eu precisei um dia sentar com ele, pedir perdão, perdoá-lo, para que eu pudesse seguir um princípio bíblico. E isso é muito especial, porque a intencionalidade faz com que você entregue para os seus filhos aquilo que muitas vezes você não recebeu. Então, quando você olha para a palavra, e você olha aquilo que você recebeu, a palavra diz que é diferente. Então, tá bom, eu vou passar por esse filtro para reproduzir. Eu vou passar por esse filtro. E talvez a conexão entre geração não nasce por acaso, mas ela é construída com intencionalidade. E eu lembro que eu restaurei com meu pai, mas só que ele acabou não sendo uma referência, porque ele não é crente. Eu tenho orado por ele, eu tenho orado pela conversão dele, e eu creio que ele vai entregar a vida ao Senhor Jesus. Ele vai fazer 80 anos esse ano. Mas a minha relação com meu pai é outra, porque eu decidi honrá-lo independente dele. Eu amo meu pai, eu restaurei a vida com meu pai, mas eu precisei, na minha conversão, no meu ajuste da minha vida com Deus, ter uma outra referência, que pudesse me ensinar como a importância do pai e os princípios de um filho baseado na palavra. E eu não culpo meu pai, porque ele não sabia, ele reproduziu aquilo que ele recebeu. E talvez você hoje não perdoe seus pais, porque você ainda não entendeu que ele reproduziu aquilo que ele recebeu. Mas o perdão incondicional, ele é libertador. Porque quando eu sou intencional, as coisas acontecem. As coisas, elas acabam tendo impacto que vai refletir lá na frente. Hoje nós temos uma geração de pais que tem vivido dois extremos. Conhece pais que espancaram seus filhos? Que espancam seus filhos? Pais que aprenderam a ser espancados e eles reproduzem esse espancamento. Eles chamam isso de correção, a desobediência, tal. Mas eles acabam espancando, porque não há amor. Há somente castigo físico. Mas temos um outro extremo, de uma geração que tem algumas teorias que falam o seguinte: não pode disciplinar fisicamente porque vai traumatizar os filhos. Daí eu pego uma criança de 2 anos e eu começo a tentar ensinar para ele o que, que pode, o que, que não pode, sendo que não tem nem maturidade cerebral, emocional, para absorver, para entender aquelas palavras. E aí, esses dois extremos acabam trazendo uma distorção da criação de filhos. Quando nós compreendemos que o amor e a justiça são os dois lados da mesma moeda, fica mais fácil entender o que a palavra fala sobre disciplina. Eu disciplino em amor, certo? E eu uso a vara em amor. Provérbios 29:15 diz lá: a criança que é corrigida se torna sábio, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. A Bíblia fala sobre correção, mas não está legitimando violência, não. Violência descontrolada, mas ele aponta uma direção. Hebreus 12 diz lá: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que a aceita como filho. Sabe que temos pais que não disciplinam seus filhos na primeira infância, com medo de traumatizar, porque não entendem o processo que está ocorrendo na formação do filho. Mas temos pais também que querem disciplinar seus filhos fisicamente na adolescência, que também é um erro. A Angélica fez um estudo recente, escreveu um artigo sobre isso, e para resumir aqui, ela concluiu tecnicamente também que, biblicamente, a disciplina nunca teve dissociada do amor. A disciplina e o amor caminham juntos. Tanto o texto de Efésios 6,4, Provérbios 3,12 e Hebreus 12,6 indicam que a correção deve estar subordinada ao cuidado, à instrução e à formação do caráter. Talvez você está aqui e você fala assim: não, eu não concordo, eu vou naquela teoria, eu vou respeitar sem nenhum problema. Mas eu posso dizer, eu e Angélica, com muita propriedade, os nossos filhos, nós tínhamos um chinelinho de couro bonitinho chamado Carinhoso, que cada vez que eles faziam uma arte, eu sempre começava dizendo quanto eu os amava. Eu dizia quantas chineladinhas eles iriam levar, e eles terminavam de chorar no meu colo. Mas sabe o que aconteceu? Quanto mais cedo nós disciplinamos, nós paramos de disciplinar. Porque essa disciplina é na primeira infância. Na pré-adolescência, já muda um pouquinho. Já teve que um lá ficar sem um videogame em determinado tempo. Já na adolescência, a conversa tem que ser outra, porque os seus filhos vão aprender mais com o seu exemplo do que com a correção. A correção física não vai surtir efeito na adolescência. Lamento informar, na maioria dos casos não. Mas sabe, eu preciso olhar para o princípio, estar sensível a cada etapa do meu filho, porque a disciplina sem amor produz medo, mas o amor sem direção produz desordem. E como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a compreender? Como é que nós podemos viver esse princípio? É orientando nas Escrituras. Efésios 6 é muito claro. Ele diz lá no versículo 1: filhos, obedeça os seus pais do Senhor, porque isso é certo a fazer. Está falando sobre filhos que ainda dependem dos pais, que ainda estão... a obediência de uma forma clara. E aí depois no 2 ele diz lá: honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Está dizendo sobre honra. E a honra não é estrutura material. Assim como temos filhos adultos que estão dando uma estrutura material para os pais, mas não honram emocionalmente, temos hoje pais adultos que dão estrutura familiar e não honram emocionalmente seus filhos. Não tem tempo para os filhos. Eu arrumo tempo para todas as outras coisas, mas quando vem do filho, porque eu não estou disposto a ter o papo que eles querem ter. Se você tem dois filhos ainda, você tem que ser mais camaleão ainda. Eu lembro que com o Nicolas era futebol, com a Fernanda era mais música. Cada um tem um jeito. Mas você, como pai, tem que entender que a hora que você olha para os seus filhos, você tem o desafio de ajudar a desenvolver todo o potencial deles. Isso que eu não estou nem dizendo de pais que no almoço de casa, o prato principal é o líder do pequeno grupo, é o pastor, são as pessoas da igreja. Eles não percebem que eles estão destruindo o amor pela igreja, compartilhando as frustrações. Então, quando nós olhamos para cada detalhe, filhos pequenos, eles precisam de amor e limites. Filhos pré-adolescentes, eles precisam ter cuidado, porque está na formação do caráter, eles têm muitas lacunas. Por isso que eles começam a perguntar: pai, o que é isso? O que é aquilo? Mãe, o que é isso? As respostas que você dá está ajudando na formação de significados naquela fase da vida. Aí filhos adolescentes, eles estão tentando reafirmar a identidade, por isso que eles já sabem todas as respostas. Deixa comigo. Ele está querendo provar que ele sabe tudo. E como é que você faz isso? Reafirmando profeticamente a identidade deles, dizendo quanto são especiais, quanto são amorosos, quanto são... Reafirma para que o mundo não precise colocar coisas na mente deles. Você já reafirma, porque as primeiras verdades que os nossos filhos têm que ter são as verdades declaradas profeticamente pelos pais. E filhos de pais, pai com filhos adultos, não deixe de investir tempo de qualidade com eles. Não deixe de estar sensível às necessidades deles, emocionais principalmente. Se conecte coração com os filhos. com pais idosos, já falei aqui sobre essa honra. Mas sabe, um segundo destaque que eu quero trazer nessa manhã é que o coração precisa voltar antes da relação ser restaurada. Porque veja ali no versículo 6, ele diz ali: ele fará que o coração dos pais volte. E a NAA fala da conversão, voltar. O coração tem que voltar primeiro, antes de qualquer restauração. O que acontece é que se o coração não volta, eu simplesmente não vou conseguir dar o primeiro passo. Eu preciso compreender que o meu coração, ele pode estar cheio de orgulho, e que pode distorcer o princípio da honra, pode distanciar o coração pai e filho. Ainda hoje, tem muitos filhos adultos marcados e presos a mágoas antigas, feridas que não são tratadas, elas podem reaparecer, muitas vezes reaparecem nas próximas relações. Olha a relação sua com o seu filho. Veja se não está havendo uma reprodução daquilo que você recebeu dos seus pais, que nem sempre são princípios e valores positivos. Por isso que quando eu falo do coração se converter primeiro, do coração se conectar primeiro, que é a hora que se conecta o coração, aí você vai conseguir dar evidências do poder de Deus. Com que tristeza que eu vejo filhos indo para as universidades, chegando para os pais assim: olha, eu estou devolvendo a Bíblia porque eu não quero mais saber disso. Porque tiveram em casa um mau exemplo. Nós temos exemplos de pessoas que tiveram até uma projeção na mídia como cantor gospel e tal, que hoje estão distantes de Deus cantando funk. Porque, na verdade, uma incoerência do que se vivia do lado de fora para aquilo que se via dentro de casa. Nós somos falhos e precisamos conectar o coração para não perder a bênção da comunhão e da intimidade. Conecte o coração primeiro. Eu lembro que, com meu pai, o coração estava desconectado. Ele reproduziu aquilo que ele recebeu e desconectou completamente. Chegou um momento, na véspera da minha ordenação, eu busquei a Deus, falei: Deus, tem alguma coisa que eu preciso hoje restaurar, que pode ser uma brecha para a acusação de Satanás na minha vida, no meu ministério. Deus trouxe o meu pai. E aí eu convidei ele, a minha mãe, eles vieram para cá. Eu tive uma conversa com meu pai, foi reparadora, foi libertadora. Meu pai não tinha ideia o quanto ele tinha me machucado. E eu não tinha ideia também o quanto eu tinha o machucado. Foi o momento que eu pedi perdão, que eu liberei perdão. Eu liberei perdão independente dele. Talvez ele não mudou muito a atitude de lá para cá, mas aí é cada um, né, com seus problemas. Eu estou liberto e eu estou livre. E aí isso abre uma janela de oportunidade de honrar. Porque quando o coração se conecta primeiro, aí fica mais fácil viver os outros princípios. Talvez você não consegue seguir um princípio bíblico da honra porque o teu coração ainda está peludo e você não liberou perdão para os seus pais. Está na hora de você tomar uma decisão, porque para muitas relações, a falta de conexão de gerações, ele é decorrente de muralhas chamada orgulho, que às vezes precisam ser quebradas. Eu lembro de uma família que eu atendi, ele é alcoólatra, o pai é alcoólatra, e ele machucou muito o filho. O filho já adulto, ele se converte, o pai se converte. E o pai busca a Deus, o pai restaura com o Senhor. E aí ele tenta se aproximar do filho, e o filho tinha uma muralha, uma barreira entre eles. E aí foi indo, até que de repente o filho entendeu que as mudanças que o pai estava fazendo eram genuínas. Aí o filho se converte, e aí o pai e filho se reconectam. E é especial demais podendo ver pai e filho se batizando, as pessoas realmente tendo a família restaurada. Porque hoje existem muitas famílias que estão sentadas na mesma mesa, mas estão emocionalmente separadas. Mas Deus não deseja apenas aproximar pessoas que vivem na mesma casa. Ele deseja reconectar corações entre gerações. Como é que está a sua relação com o seu pai? Ah, mas seu pai já faleceu. Você pode hoje ter um memorial, você vai liberar perdão. Você vai pedir perdão mesmo ele não estando mais presente aqui. Mas você vai tornar isso um memorial na tua vida. De repente seu pai está vivo e você precisa ter uma conversa com ele. Sua mãe está viva, você precisa ter uma conversa com ela. Ou de repente com os filhos, você vai precisar ter uma conversa com seus filhos. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração. Porque aqui para fechar essa mensagem, a última frase do Antigo Testamento diz lá: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele está tratando de consequência, por isso que nós precisamos transformar a nossa história num legado e não em feridas, certo? Porque toda a família deixa marcas, a pergunta é que tipo de marcas você está deixando. Eu, quando olho, eu sou a primeira geração de convertido da minha família, e eu olho o que Deus está fazendo na vida dos meus filhos. Eles estão lá no acampamento, no PV, agora com os adolescentes, mas eles são apaixonados por Jesus, são apaixonados pela igreja, e eu vejo assim, o impacto não é só na vida deles. Talvez os meus tataranetos ou tatatataranetos não lembrarão de mim, nem me conhecerão, nem saberão de mim. Eles não precisam saber. O que eles precisam estar carregando é esse Deus que eu carrego, que a minha geração eu comecei a carregar, o Espírito Santo em mim. E que agora o Nicolas e a Fernanda são a segunda geração, e que possa vir a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta. Aonde, independente da lembrança, da onde iniciou, eles possam ver Deus agindo poderosamente na vida deles. Que eles possam servir ao Senhor com a alegria que nós servimos. Porque o legado, ele se perpetua. A herança material, a terra e a ferrugem corroem e se dissipam. Salmo 78:4. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contemos às gerações seguintes os feitos gloriosos do Senhor, do seu poder e das suas maravilhas. 2 Timóteo 1:5, tem um texto muito conhecido, onde lembro da fé sincera, como era da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e sei que você está, eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Então, existem heranças que não entram em inventário, mas permanecem vivas dentro de uma geração. Eu não sei como está a sua relação, a sua visão de paternidade. Eu quero desafiar primeiro você a olhar para o Pai Eterno como um Pai amoroso. Se o seu Pai Terreno te abandonou, te rejeitou, fez alguma coisa que você te abusou, eu quero que você olhe para o Pai Eterno e entenda que Ele nunca fez isso. E Ele é o Pai que é a referência que nós precisamos seguir. Certo? E daí, se eu sigo essa referência, o Pai Eterno nos orienta que temos que perdoar e honrar os pais, independente deles, para que tudo corra bem e tenha vida longa. Talvez você vai tomar uma decisão hoje de poder honrar seus pais. Seus pais são idosos, são adultos, você vai honrá-los. Você vai restaurar a tua relação com seus pais. Você vai restaurar a tua relação com seus filhos. Talvez você teve alguns erros que decepcionou o coração dos filhos, e você vai precisar hoje pedir perdão. Tem muitos pais que o coração está desconectado porque nunca deixaram ser vulneráveis. Pedir perdão para os filhos não te tira autoridade, vai gerar ainda mais honra. Porque Deus, Ele nos ama, Ele nos capacita, e é debaixo da poderosa mão dEle que nós devemos nos humilhar para que os nossos relacionamentos sejam restaurados. Seja intencional na tua relação pais e filhos. Seja intencional na tua restauração da visão da verdadeira paternidade. Seja intencional em construir um legado muito mais do que uma herança. Você pode fechar seus olhos?